τους από εσά και τρέτσα.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, Senhora Presidente da União Interparlamentar, Gabriela Cuevas Barrón, permitam, caros colegas, senhoras e senhores deputados, normalmente nas reuniões dos 12 maios falamos em inglês, francês, mas em Portugal permitam que use a nossa língua natal. Senhor Presidente, a minha primeira palavra é para agradecer a disponibilidade do Dr. Ferro Rodrigues para estar connosco e assim honrar a abertura deste seminário regional, exclusivo para os países dos 12 mais. Mas, Senhor Presidente, não é só para agradecer a sua presença. É também para agradecer, ao longo destes 3 anos e meio de mandato, a sua total disponibilidade para apoiar todas as iniciativas da União Interparlamentar. O Sr. Presidente tem sido sempre uma pessoa disponível, alguém que compreende a importância da diplomacia parlamentar e que, dentro das possibilidades da Assembleia da República, esteve sempre presente naquilo que são as suas opiniões, autorizações para todos os eventos que a UIP organiza. Muito obrigado por essa disponibilidade. Senhora Presidente da União Interparlamentar, dizia há pouco que é a primeira vez que aqui se desloca nessa qualidade. É com muito prazer que a recebemos aqui na Assembleia da República e dizer que a dinâmica que imprimiu ao longo destes 18 meses de mandato como Presidente da UIP já deixa uma marca. Já significa que a União Interparlamentar terá que ser diferente a partir do seu mandato. A União Interparlamentar é uma organização com mais de 125 anos, que já mereceu 2 prémios Nobel, que tem uma longa história, mas que estava a viver momentos de adormecimento. E graças à sua dinâmica está a recuperar aquilo que é o papel que ela pode ter na comunidade internacional. E por isso, Sr. Presidente, felicito-a pela toda a sua ação e agradeço a sua presença e a disponibilidade para vir estes 2 dias até Lisboa. Senhoras e senhores deputados, agradecer a presença de todos e dizer-vos que nós preparámos um programa intenso aceitando o desafio que a UIP nos colocou. A UIP pediu para organizarmos um seminário sobre os objetivos do milénio, sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Em 2 dias era impossível criar um programa que analisasse com alguma profundidade todos os objetivos. Pelo que escolhemos 2, a área da economia e da inovação e a área da saúde. Na lógica de poder mostrar o quanto o desenvolvimento económico pode ser importante, a quanto a inovação pode ser importante para atingirmos uma economia que esteja à disposição dos cidadãos, uma economia que não signifique somente inovar por inovar, mas que não tenha em conta a necessidade da sustentabilidade do desenvolvimento e que seja simultaneamente inclusiva. E a mesma preocupação está presente no segundo painel, porque a ciência é importante, mas, e estaremos em visitas no terreno a comprovar isso, a ciência é importante para resolver os problemas que os cidadãos sentem e vivem. A ciência não pode ser só para gláudio dos cientistas, para procurarem ganhar o seu prémio Nobel, para produzirem papers que podem ser muito relevantes, mas tem que estar à disposição dos cidadãos. E aqui na saúde é algo em que isso é bem evidente. A sustentabilidade na saúde significa que a ciência ajuda, ajuda a encontrar fórmulas de combater a doença e de prolongar com a qualidade de vida dos cidadãos, e para isso significa que é preciso inovar. Mas inovar de uma forma também sustentável, e sustentável do ponto de vista financeiro, porque sabemos o quanto isso pesa nos orçamentos do Estado de cada um dos nossos países. Nós entendemos ainda que não deveríamos ficar compelidos única e exclusivamente à sala do Senado para conversas com oradores que são pessoas muito experientes nestas matérias, mas que devíamos procurar ir ao terreno. E por isso, os senhores deputados terão durante a tarde a oportunidade de visitar dois centros de excelência nestas duas áreas. A Fundação São Paulo e Mo, que tem um papel exemplar na inovação para a saúde, e o Instituto Superior Técnico, onde a inovação aparece, mas ligado à economia, para que as empresas possam ser aí cada vez mais eficientes e mais sustentáveis. E assim, ao longo destes dois dias, vamos disponibilizar-vos aquilo que nós temos de melhor, agradecendo a vossa presença e na expectativa que, com o vosso contributo na fase de debate, possamos todos enriquecer-nos um pouco mais. Muito obrigado. Senhora Presidente, tem a palavra.
President of the Assembly.
Sr. Presidente da Assembleia de Portugal, Sr. Eduardo Ferro Rodrigues, Sr. Dr. Eduardo Pacheco, muito obrigada, disse a Presidente da OIT. É para mim uma honra estar aqui entre vós, em Lisboa, uma cidade, um país que tem mostrado liderança no interior da UIP. De cada vez que eu procuro um país, ou tento pensar num país que represente a UIP, um país desejoso de mostrar liderança em termos de ODS na área da migração, que possa mostrar a nossa organização em diferentes outras organizações parlamentares, eu sei que a UIP pode contar, no interior da UIP, e com os 12 mais e com Portugal. É para mim uma honra dirigir-me perante vós aqui, neste importante seminário. Nós compreendemos a grande responsabilidade que as ODS representam. Nós precisamos também de compreender a dimensão do desafio. Nós só temos 11 anos para alterar o nosso caminho. A Agenda de Desenvolvimento dos ODS são um roteiro para que o planeta possa ser um planeta mais inclusivo. Mas o que acontece em relação àquilo que deve ser feito pelos Parlamentos? Será que estamos a fazer o suficiente para analisarmos a nossa legislação, para alterarmos a nossa legislação e para a tornarmos mais inclusiva sem deixarmos ninguém para trás? Será que realmente nós estamos a analisar os nossos orçamentos para alocar dinheiro, verbas suficientes naquelas áreas em que as pessoas estão mais necessitadas? Será que realmente estamos a trabalhar com os nossos governos e a responsabilizar-nos relativamente à informação que devemos dar aos nossos cidadãos sobre a forma como todos os poderes do Estado estão a trabalhar na mesma direção para que realmente tenhamos países mais inclusivos? Ora bem, este ano a nossa organização, a UIP, a nossa estimada organização, atinge os seus 130 anos e imaginem como seria o mundo há 130 anos atrás. E se pensarmos nisso, nós compreendemos agora os grandes desafios que os fundadores tiveram, mas também o compromisso que nós devemos renovar este ano. Na altura, o diálogo as trocas de parlamentares, a cooperação regional e mundial eram de grande importância, mas hoje nós precisamos ainda mais desses aspectos. Hoje o multilateralismo está a ser questionado por vozes muito importantes. Hoje os parlamentos não estão a gozar da melhor popularidade entre os nossos cidadãos. Hoje a tecnologia, a comunicação, as instituições estão a mudar rapidamente. Mas nós estamos a tentar governar, estamos a tentar legislar em prol de um mundo do século XXI com instituições que foram concebidas há 2 ou 3 séculos atrás. É esta a razão pela qual este ano é um marco, representa um marco para celebrarmos os ODS, ou melhor, para celebrarmos o 130º aniversário da UIP, mas também para sermos muito claros relativamente à responsabilidade que nós temos nas nossas regiões, nos nossos países e em relação ao planeta. Razões pelas quais a UIP decidiu organizar este seminário tão importante sobre ODS. Porque nós queremos queremos fazer uma alteração muito importante. Nós estamos certos que nos 179 membros da UIP, mais de 46 mil parlamentares pelo mundo inteiro decidiram trabalhar na mesma direção. Decidiram aplicar esta agenda. E nós estamos determinados em não deixar ninguém para trás e eu estou certa que nós podemos mudar o planeta para melhor, em nome dos parlamentos. No ano passado, nós deslocámos-nos a Israel para um seminário ODS. Nessa altura, trabalhamos no ODS 9, Inovação Industrial e Infraestrutura, e reconhecemos que nessa altura também a natureza interligada das ODS, sobretudo a ligação entre a inovação e outras ODS, como a água, energias renováveis e igualdade de género. Quando vemos a realidade que o grupo dos países 12 mais enfrentam, os números até podem ser otimistas, mas cuidado, simultaneamente damos conta que há grupos vulneráveis que aguardam soluções. E eu gostaria de reconhecer a liderança de Portugal, os líderes de Portugal, por terem aqui chamado para este seminário estes dois temas que nos trazem aqui hoje. Nós não podemos pensar que a saúde já está tratada. Muitos dos nossos sistemas de saúde e de bem-estar estão a ser questionados. E, em muitas ocasiões, os governos deixaram de apostar nas políticas sociais. Mas quando realmente nós nos damos conta daquilo que está a acontecer nas nossas sociedades, vemos que há problemas. Problemas que o Estado deve tratar relativamente à educação, mas claro, em relação também à saúde. E nós não podemos tampouco esquecer a responsabilidade que nos cabe relativamente às famílias que nós representamos, que confiam em nós e esperam um dos serviços mais importantes, que é o acesso à saúde. E se relacionarmos a saúde à inovação, tal como nos debruçamos no seminário em Israel, nós podemos começar a pensar na enorme oportunidade que oferece a tecnologia, que oferece a ciência, todas estas ideias futuristas que existem atualmente. Nós hoje temos melhores oportunidades para salvar vidas, para sermos mais inclusivos em termos de saúde e de cobertura universal. E veremos aqui, mas também durante a próxima Assembleia da UIP em Belgrado, no Comitê sobre Democracia e Direitos Humanos, nós vamos tratar também este tema muito importante. No interior da UIP, nós estamos assumidamente empenhados na saúde e na cobertura universal da saúde, mas também num sistema mais inclusivo, sistemas mais inclusivos, que incluam também as crianças, as mulheres, os adolescentes, toda a população vulnerável, que em alguns países e em algumas regiões estão a ser deixados para trás. Mas é claro que nos próximos anos nós veremos mais alterações no nosso mundo. Hoje a população total do mundo vive em áreas de seca. Mais de 58% da população viverá em regiões ou zonas urbanas, cada vez mais urbanas. Isto, evidentemente, representa desafios para a saúde, para o ambiente, para as infraestruturas, só para mencionar alguns. E eu gostaria aqui de reconhecer mais uma vez Portugal, de dar os parabéns a Portugal, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente dos 12 Mais, por nos terem chamado aqui para discutirmos este ponto, que vai ser certamente importante para a UIP, mas também para as próximas resoluções que a UIP irá discutir na próxima Assembleia que decorrerá em Belgrado. Agradeço-vos a todos e a todos vós por terem deslocado a Lisboa, desejosa por termos uma discussão produtiva e muito rica. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Dr. Eduardo Ferro Rodrigues.
Sra. Presidente da União Interparlamentar, Gabriela Cuevas Barrón, Sr. Presidente do Grupo Geopolítico dos 12 Mais, Eduardo Pacheco, Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Sras. E Srs. Deputados, Senhoras e Senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me que inicie a minha breve intervenção com uma saudação muito especial à Senhora Presidente da União Interparlamentar, Gabriela Cuevas Barrón, nesta sua primeira passagem pela Assembleia da República. A Presidente Gabriela Cuevas Barrón, pelos princípios e valores que presidem à sua liderança da União Interparlamentar, pela sua ação parlamentar, política e cívica, e claro que está pelas causas em que sempre se envolveu, é merecedora da maior consideração das deputadas e dos deputados à Assembleia da República, onde naturalmente me incluo. Ademais, tem provado ser uma amiga da Assembleia da República, de Portugal e da língua portuguesa, o que reforça ainda mais a satisfação que temos em recebê-la nesta casa. Seja muito bem-vinda. Uma palavra especial é também justa para o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, por quem tenho a maior consideração e estima e que, além de primeiro secretário da mesa da Assembleia da República, é o meu braço e o meu braço direito na condução dos trabalhos do Parlamento, onde não tomasse ele sempre a minha direita, é o Presidente da Delegação Portuguesa à União Parlamentar e até ao final do corrente biênio 2019-2020, do Grupo Geopolítico dos 12 Mais. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, pelo dinamismo empreendido nas ações da UIP e pelo desafio que me lançou para me associar pessoalmente a este seminário e tão relevante debate. Minhas senhoras e meus senhores, em boa hora tomou a delegação da Assembleia da República à União Interparlamentar a iniciativa de promover este segundo seminário regional sobre objetivos de desenvolvimento sustentável. Digo por várias razões, desde logo porque a União Interparlamentar, criada em 1894 e de que a Assembleia da República é membro desde 1976, é uma organização internacional de parlamentos de Estados soberanos que partilha os objetivos da Organização das Nações Unidas, como sejam os objetivos do desenvolvimento sustentável. Depois, porque compete em especial à UIP e aos Parlamentos Membros apoiar os esforços da ONU, trabalhando com ela em estreita colaboração, e é precisamente com este propósito que aqui estamos reunidos, com enfoque nos países do Grupo Geopolítico dos 12 Mais. Também porque uma das principais missões deste Parlamento, de nível global, que é a UIP, reside precisamente no desenvolvimento das instituições parlamentares e na procura, nem sempre fácil, de soluções por via parlamentar para problemas globais. E claro está, porque com o debate que hoje tem lugar, se cumpre outra das suas grandes missões, suscitar a ação de parlamentos e parlamentares para as respostas aos desafios cada vez mais exigentes e globais com que somos confrontados enquanto instituições, sociedades, povos, Estados. Como visto, não é de sumenos importância. Minhas senhoras e meus senhores, dois objetivos serão debatidos esta manhã: indústria, inovação e infraestrutura, e saúde de qualidade. Não anteciparei o debate, não é isso que se espera da minha intervenção, mas quero deixar algumas notas para a discussão que se seguirá, moderada pelos deputados Fernando Virgílio Macedo e Hortense Martins, sobretudo em torno do objetivo saúde de qualidade. Concretiza-se este objetivo em garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Mais, e continuo a citar, este objetivo visa garantir a melhoria da saúde para todos, melhorando a saúde infantil, materna e reprodutiva e reduzindo os casos de um conjunto específico de doenças de declaração obrigatória, bem como as mortes por doenças não transmissíveis e os comportamentos relacionados com consumos abusivos de substâncias. Ora, a condição necessária para atingir todos estes objetivos, ou o objetivo, se preferirem, é precisamente a cobertura universal do sistema de saúde, o que em Portugal tem um nome e existe desde 1979, o Serviço Nacional de Saúde. Faz já 40 anos que foi criado o Serviço Nacional de Saúde, uma das grandes marcas do Portugal democrático, um Serviço Nacional de Saúde universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito. Assim o consagrou a Constituição da República Portuguesa, um direito que foi também um sonho, graças ao gênio do saudoso constituinte António Arnoux, e as gerações de decisores políticos e de profissionais de saúde que o tornaram possível. Um direito que teve tradução prática nestes 45 anos de democracia, através da ação do Serviço Nacional de Saúde. Uma ação que se observa bem na evolução da esperança média de vida, da mortalidade infantil e até na dinamização da economia, pois é evidente a relação entre coesão social e desenvolvimento. Mas também na proteção social, nomeadamente na proteção na doença e nos cuidados de saúde, sem que ninguém seja deixado para trás. Se os indicadores deste objetivo nos deixam bem posicionados, muito devemos à existência do Serviço Nacional de Saúde. Minhas senhoras e meus senhores, são muitos os desafios com que estamos confrontados. Compatibilizar um acesso universal a um Serviço Nacional de qualidade, com as tendências demográficas e tecnológicas e os constrangimentos económicos e financeiros. Financiar um Serviço Público de Saúde num contexto marcado pelo envelhecimento demográfico. Colocar o Serviço Nacional de Saúde à altura de um tempo marcado pela inovação científica e tecnológica e respectivo impacto nos equipamentos, fármacos e medicamentos, responder às expectativas dos utentes e ao nível crescente de exigência, articular o papel insubstituível do Estado com o contributo da economia social e do setor privado, aperfeiçoar o papel do Estado enquanto prestador, regulador e fiscalizador. Todos estes desafios que nos interpelam, sobretudo a nós, parlamentares, porque é cada vez maior o escrutínio que os cidadãos exercem sobre quem os representa e sobre as respostas que lhes podem ser dadas. Desafios que antevejo serão abordados na discussão que se irá gerar durante esta manhã e que, de certo, não se esgotará neste seminário. Minhas senhoras e meus senhores, a minha breve intervenção já vai longa. Quero agradecer a presença de todos os que participam neste seminário, em especial do Sr. Vice-Presidente Jorge Lacão, e dessa forma valorizar a instituição parlamentar e os que representam os portugueses no Parlamento. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, vamos mudar a mesa para passar de imediato ao primeiro painel. Agradeço mais uma vez a presença do Sr. Presidente da Assembleia da República connosco. É uma honra tê-lo associado a esta nossa iniciativa da União Interparlamentar.
Bom dia a todos. Vamos então dar início ao nosso painel sobre inovação como força mudança, relativamente ao ODS número 9, indústria, inovação e infraestrutura. Obviamente que é o nosso objetivo falar sobre o ODS 9 e como ele será importante para o desenvolvimento sustentável de toda a nossa economia, de todas as nossas economias. E certamente que hoje, com estes nossos três convidados, iremos certamente ter aqui uma partilha de experiências de como Portugal está a trabalhar no sentido de também cumprir esse ODS 9 e como o cumprimento desse ODS causa e torna a toda a sociedade que enfrente desafios sociais e económicos que são importantes, mas que certamente serão vencidos por todos nós. Connosco temos o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor. Só uma breve referência em termos de currículo. Para além de atual ministro, é doutorado pelo Imperial College of Londres, é professor catedrático no Instituto Superior Técnico de Lisboa, já foi também, antes de ser ministro, secretário de Estado e recentemente tem estado envolvido na promoção de uma rede europeia de Step4EU. À minha direita tenho o engenheiro Brás Costa, que é diretor-geral do CITEV, que é o Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal e que também é membro do grupo de alto nível do Cluster Têxtil, Tecnologia e Moda. Como sabem, a indústria têxtil é uma indústria extremamente importante para a economia portuguesa e é sobretudo uma indústria que no passado era uma indústria muito associada a uma indústria de mão de obra intensiva com pouco valor acrescentado. E certamente que o Sr. Engenheiro vai-nos trazer aqui a sua experiência e a prática de como é que Portugal está a conseguir inverter essa visão e como é que está a conseguir incrementar o valor acrescentado dos seus produtos têxteis, em que temos, sem dúvida, os produtos têxteis de, já podemos dizer, de tecnologia de ponta, extremamente importantes e com um enorme valor acrescentado. E também temos presente o Sr. Professor Arlindo de Oliveira, que é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico. Doutorou-se na mesma área pela Universidade da Califórnia em Berkeley. É professor catedrático do Departamento de Engenharia e Informática do Instituto Superior Técnico e foi administrador de diversas empresas e instituições, assim como presidente do INESC. Portanto, temos aqui três oradores que certamente com a sua experiência relativamente à matéria que estamos aqui a debater vão nos proporcionar não só tomar conhecimento com essa realidade, mas depois também obviamente tornar um debate ou possibilitar um debate entre todos nós. E nesse sentido passava já a palavra ao Sr. Ministro Daniel Leitor para fazer a sua intervenção.
Bom dia a todos. Good morning to everyone. I believe we will lose Portuguese, but certainly I will be able to repeat any sentence if you don't understand.
Bom, eu vou falar em português, eu vou repetir alguma frase, porventura não perceberem a interpretação.
Qualquer que seja o objetivo do desenvolvimento sustentável que estamos a tratar, há orientações genéricas e este painel certamente não representa que Portugal tem seguido a igualdade do género e não poderia deixar de fazer esta referência, sobretudo quando falamos de indústria, de inovação e de infraestruturas, sabemos bem que a igualdade do género é um fator crítico em Portugal e no mundo. Mas gostaria de começar com um exemplo. Penso que é particularmente importante e relevante no contexto mundial. Como penso que alguns podem saber, Portugal tem, por 3 anos consecutivos, o recorde mundial de número consecutivos de dias totalmente suportados por energias renováveis. 4 dias em 2016, 3 dias em 2017, 3 dias em 2018. E esta questão merece-nos reflexo. Porque é que Portugal consegue ter, em 3 anos consecutivos, o recorde mundial do número de dias consecutivos totalmente suportados por energias renováveis, particularmente associados à integração de fontes de energia eólica, hidroelétrica, alguma contribuição solar, mas sobretudo com a sua integração na rede elétrica. Num sistema altamente complexo de integração de formas sustentáveis de energia, que não são necessariamente, como sabemos, compatíveis com os modos de uso, os consumos e as atitudes dos consumidores, o que leva a desenvolver sistemas complexos de interligação entre a produção e a utilização elétrica. Ora, exatamente este é um exemplo onde eu quero chegar. Portugal conseguiu e tem conseguido atingir uma penetração e um uso frequente de energias renováveis devido a uma base de conhecimento, certamente uma base de conhecimento científico e de formação de pessoas em sistemas complexos de energia. Hoje, a integração de energias renováveis, nomeadamente eólicas e hidroelétricas, na rede elétrica, passa necessariamente por sistemas de armazenamento, e em particular Portugal usa a capacidade hidroelétrica para armazenar energias renováveis, mas sobretudo pela capacidade do conhecimento a integrar sistemas complexos. E muito deste trabalho foi feito ao longo das últimas 2 décadas e particularmente nos últimos anos em estreita articulação entre a indústria, o sistema científico e o sistema de ensino superior, usando sobretudo competências hoje na integração de sistemas complexos e em sistemas digitais que permitam e que permitem a integração de diferentes formas de tecnologias para o desenvolvimento sustentável. E é um elemento importante onde, de facto, a nossa orientação para qualquer que seja o objetivo do desenvolvimento sustentável passa pelo desígnio do conhecimento e pela formação avançada de pessoas, usando certamente a integração entre diferentes contextos institucionais, como aqui, entre os utilizadores, entre certamente as empresas produtoras, as empresas distribuidoras de energia e certamente a interação com o conhecimento. Este exemplo é ainda importante porque, como irei dar outros exemplos a seguir, vem pôr em prática as recomendações recentemente feitas, ainda em 2019, pela OCDE, de uma forma a acelerar os objetivos do desenvolvimento sustentável, que se baseiam sobretudo em 3 linhas principais. Primeiro, a necessidade de um melhor compromisso entre o desenvolvimento económico e a preservação do ambiente, qualquer que seja o setor industrial em causa, e esse compromisso passa necessariamente por um melhor compromisso entre também o desenvolvimento científico e a criação de emprego qualificado. Segundo, uma necessária atenção a processos de inovação institucional, sabendo que as instituições mais tradicionais e os arranjos institucionais não estão compatíveis hoje com os objetivos do desenvolvimento sustentável e, por isso, a OCDE ter recentemente insistido em redes de instituições científicas e de inovação e, obviamente, o caso que eu vos dei tem hoje na base e a estratégia atual em Portugal de criar arranjos colaborativos onde diferentes instituições colaborem para objetivos claros e já vos darei outros exemplos. O terceiro aspecto em que o CDE insiste é na utilização de novos sistemas de observação e de sensorização, certamente associados também a tecnologias de baixo custo com base em satélites, mas também outro tipo de sensores e de uma utilização de competências digitais numa rede de sensores que hoje é crítica para melhor se observar e com melhor observação, melhor implementar os objetivos. E estes aspectos, estes três aspectos, que estão todos centrados neste caso que vos dei, de Portugal ter conseguido atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, tendo hoje o recorde do mundo em número de dias totalmente cobertos por fontes de energias renováveis, podem nos levar a outros casos e, sobretudo, olhando hoje para Portugal no seu posicionamento atlântico, levou-nos a desenvolver. E é outro exemplo claro de integração da indústria, da inovação e das infraestruturas para o desenvolvimento sustentável, diria, levou-nos a desenvolver uma estratégia de interações atlânticas, que, sobretudo assente em cinco pilares que descreverei de uma forma muito breve. Primeiro, uma estratégia clara para tecnologias de baixo custo, para observação da Terra por satélites de baixa órbita e de baixo impacto ambiental, o que nos levou, nesta Assembleia, também a desenvolver um regime legal apropriado às novas tecnologias espaciais e a criar uma nova agência espacial em articulação entre diferentes setores da administração pública. Em estreita articulação com outros países europeus, com países das Américas e, sobretudo, com países africanos, desenvolvemos um Centro Internacional de Investigação para o Atlântico, o Air Center, verdadeiramente como uma instituição em rede, que hoje integra instituições da África do Sul, da Nigéria, da África Subsaariana, nomeadamente países de expressão portuguesa, mas também do Brasil e de várias instituições norte-americanas e, naturalmente, de países europeus. Desenvolvemos ainda uma infraestrutura que está em curso, um processo de competitivo a nível europeu, para o desenvolvimento de um novo sistema de microlançadores para pequenos satélites para baixa altitude, usando a nossa localização estratégica no Atlântico, de forma que possamos facilitar, efetivamente, novos sensores de observação da Terra. E esta articulação de uma infraestrutura espacial orientada para as interações espaço, terra, oceanos, usando sobretudo as oportunidades do desenvolvimento e das transformações climáticas, juntando sempre o desenvolvimento científico à criação de emprego, levou-nos certamente a basear estas três ações em outras duas. Por um lado, um programa que chamamos Go Portugal, Global Science and Technology Partnerships Portugal, onde estamos a desenvolver parcerias com todos os países e, em particular, com países atlânticos, mas também com outros, e, em paralelo, reforçar o nosso posicionamento europeu numa rede em que chamamos PERIN, Portugal in Europe Research and Innovation Network, com a ambição de reforçarmos sempre as redes europeias no nosso contexto, que é sempre tudo baseado num contexto europeu, naturalmente com uma abertura ao mundo e uma abertura para a cooperação Norte-Sul, Sul-Norte. E por isso, estes cinco vetores associados ao nosso posicionamento atlântico dão um exemplo, mais um exemplo, do nosso posicionamento claro perante os objetivos do desenvolvimento sustentável e, em particular, o objetivo 9, onde, obviamente, as questões das infraestruturas, nomeadamente das pessoas e das infraestruturas humanas, a questão das instituições e, portanto, da necessidade contínua da inovação institucional e a questão de incentivos sempre orientados para que o desenvolvimento do conhecimento e da formação de pessoas tem que estar aliado à criação de mais e melhor emprego. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Passava agora a palavra ao Sr. Engenheiro Brás Costa, Diretor-Geral do CITEP.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos. É, de facto, um gosto estar hoje aqui para poder partilhar algumas das nossas visões sobre a matéria que está em cima deste painel. E a minha felicidade ainda tem uma outra componente, é porque o que toca este painel é um dos grandes drivers de desenvolvimento da indústria que me dirige em primeiro lugar e dos dois centros de investigação que tenho a honra de dirigir. Mas antes disso, dar-vos conta de algumas informações sobre o que é o setor têxtil e o setor de vestuário, o setor dos têxteis técnicos em Portugal, na Europa e no mundo. É talvez um dos setores mais estranhos, porque é tão conotado com a baixa tecnologia como com a tecnologia de ponta. É fácil identificar imagens de uma confecção onde se pressupõe que o nível tecnológico, o nível de conhecimento é extremamente baixo. E é verdade que é possível fazê-lo com baixo nível de conhecimento. Mas provavelmente todos os senhores que voaram até Portugal nestes dias poderão ter voado num avião com um motor fabricado pela Safran, cujas pás desse motor já não são mais feitas em titânio, são feitas com têxteis reforçados. Portanto, é um setor que está tanto na mais baixa tecnologia como na mais alta tecnologia. Não há nenhum setor no mundo tão globalizado. Não há exemplo, talvez o turismo, mas não vejo ao nível industrial nenhum outro exemplo de uma indústria em que os países mais pobres competem diretamente com os países mais ricos. Quando digo competem, poderão não fazer exatamente os mesmos produtos, mas estão dentro do mesmo mercado com relações de concorrência entre eles. É considerado o segundo setor mais poluente do mundo. Bom, as contas não estão devidamente feitas, eu admito que não seja. Ou eu gostaria de estar convencido que não é. Mas não há dúvida, ninguém dentro do setor tem dúvida que é um setor muito poluente. É um setor que não é potencialmente poluente, mas é um setor cujas práticas têm vindo a provocar danos no ambiente. Digamos que há uma grande diferença entre os países em vias de desenvolvimento e os países desenvolvidos nesta matéria. Costumo dizer, eu gostava de pegar numa referência que o Sr. Ministro fez, quando falámos de sustentabilidade em Portugal, só costumo dizer que, bom, em Portugal há questões que já não são boas práticas. É a lei. Não é possível despejar efluentes sem tratamento nos rios. É a lei. E toda a gente tem que cumprir. Mas, como sabemos, há graves problemas ambientais que são originados pelo setor têxtil no mundo. É mesmo relevante, ao nível da sustentabilidade do planeta, este setor. Este setor é um dos mais relevantes do ponto de vista social. Há países inteiros, mas quando não países inteiros, há regiões onde a importância social do setor têxtil é crucial. Imaginem alguns países do Sudeste Asiático neste momento sem indústria têxtil. Como seriam diferentes? E imaginem o que estaria a acontecer neste momento com alguns países do leste africano se não tivessem visto no têxtil ou encontrado no têxtil uma possibilidade de modificação da condição de vida das suas gentes. Bom, em Portugal tem uma importância grande. Não tem a mesma importância que terá no Bangladesh, obviamente. Mas com um cluster têxtil que está extremamente concentrado geograficamente numa única região do país, ou numa pequena parte de uma única região do país, qualquer problema com este setor, e já provámos alguns na história recente, tem um impacto social muito relevante. É um dos setores que mais emprega. Por exemplo, em Portugal, emprega cerca de 10% dos trabalhadores da indústria transformadora. Do seu ponto de vista económico, tem uma importância muito grande, seja para os países mais pobres, seja para os países mais ricos. Talvez, se eu fizer a pergunta aos presentes, o que é que pensam da Alemanha como país têxtil, dir-me-ão que não é. Mas a Alemanha é um dos países têxteis maiores da Europa. Obviamente fará muito pouca confecção e aquela que fizer não fará de produtos básicos. Está muito mais orientada para os têxteis de aplicação técnica, é verdade. Mas não deixa de ser setor têxtil. não deixa de ser setor têxtil e que tem uma importância muito grande. É um setor que, desde que o nuclear deixou de ser uma prioridade das organizações não-governamentais, passou a ser o foco, em grande zoom, das ONGs. E bem, é uma indústria que está a ser monitorizada em todo o planeta por este tipo de organizações e que, felizmente, tem feito um trabalho interessante de juntar atores importantes, onde as marcas, o retalho é muito importante, no sentido de os obrigar a assumir alguns compromissos de desenvolvimento. Há vários compromissos assinados, há vários documentos, quase todos eles desenvolvidos e dinamizados a partir da Europa, enfim, com uma eficácia que ainda está por provar. De resto, na última Copenhagen Fashion Summit, a ideia que passava é que depois de 10 edições desta grande conferência europeia, que versa exatamente a sustentabilidade na moda, os resultados não são tão entusiasmantes como as intenções e como o esforço que foi colocado nestas transformações. De qualquer das maneiras, é um setor que está muito vigiado, e isso é bom, e ao mesmo tempo estabelecendo compromissos que muitos outros setores não estão a fazer com a sociedade através deste tipo de organizações. Contudo, deixem-me agora pôr o meu coração perto da boca. Há muita hipocrisia. Todos os revendedores, os retailers, neste momento têm os chamados CSO, Chief Sustainability Officer. Esta é uma branca. Com uma branca, quando se está no palco, é mesmo má. Bom, o que não aceitam é o desafio de colocar no mesmo painel a discutir os responsáveis pela sustentabilidade das marcas e os responsáveis pelas compras. Quando uma empresária do Bangladesh diz: eu gostava de pagar melhores salários aos meus trabalhadores, eu gostava de fazer aquilo que os meus compradores me mandam, o problema é que os meus compradores esmagam preços todos os dias e eu não tenho forma de lhes pagar. A hipocrisia que está instalada na relação entre os ditos países ricos e os países pobres está a afetar muito negativamente os países com menos recursos, mas também está a afetar negativamente os países com mais recursos, embora não pareça. Assistimos a situações de dumping social, que se traduzem em dumping comercial. E estamos a fazer uma concentração de riqueza. Não sei se os senhores têm ideia de qual é o markup médio. Markup significa por quantas vezes se multiplica o preço na produção para se colocar numa loja. No fast fashion, markup de 10 vezes é normal. Estamos a dizer que nas lojas aparecem os produtos 10 vezes mais, com um valor 10 vezes superior àquele com que saiu da produção. E temos problemas sociais graves nesses países, com falta de condições de trabalho, falta de segurança, com excesso de horas de trabalho. Bom, so and so. Todos saberão do que estou eu a falar. Bom, então, com esta hipocrisia na compra, ainda temos que assistir à pressão por quem vende. É que são exatamente os países mais ricos que dominam a produção de bens de equipamento e de tecnologias de produção. São exatamente esses países que dominam a produção de químicos. E os químicos são muito importantes. Químicos e outras matérias-primas. Portanto, a questão relevante para discutir aqui hoje é: bom, então, em Portugal? Como é que Portugal consegue, no meio disto, como é que consegue manter uma indústria têxtil depois de ter sido feitos vários funerais ao longo das últimas décadas? Não resisto. Em 2001, com o anúncio da abertura dos mercados à Ásia, Portugal encomendou um estudo a uma empresa de consultoria americana para perceber qual deveria ser o caminho a levar, qual é que era o futuro do setor têxtil em Portugal. E essa empresa, depois de realizar os seus estudos, veio ao nosso centro tecnológico apresentar os resultados às empresas do setor e outros atores do setor. E começaram por dizer, bom, nós temos dois cenários. Um deles é negro. E o segundo é muito negro. As perspectivas eram diminuir 50% ou diminuir 80% o negócio em Portugal. Felizmente nada disso aconteceu. E o que é o setor hoje em Portugal? Em primeiro lugar, estamos a aproveitar uma tendência da sociedade no sentido de valorizar as questões que levam à sustentabilidade. Esta ideia da sustentabilidade hoje já não é matéria de cientistas ou de fanáticos ou de ativistas. Não, já está no mercado. Quem compra, nomeadamente as marcas, vêm à procura de produtos em que se consiga provar o seu nível de sustentabilidade. Bom, e a indústria, perdoem-me, porventura os políticos e outros atores, mas a indústria é o centro nevrálgico para a implementação da sustentabilidade. Aliás, tem sido. Tem pressões de vários lugares, de vários tipos, e a indústria que tem que encontrar soluções. Produzir com menos energia, produzir com menos água, produzir com menos químicos, não lançar os químicos no ambiente, etc. É a indústria que fica com este encargo. Bom, como é que se ultrapassa isto? Bom, em primeiro lugar, com a necessidade. Não acreditem que o que já se tornou num estudo de caso, que foi a evolução do setor têxtil português, têxtil vestuário, têxteis técnicos, obviamente, nos últimos anos, que aconteceu porque tivemos uma capacidade de formulação estratégica acima da média. Não. Nós tivemos necessidade. O que houve foram condições em Portugal que têm a ver com o sistema científico e tecnológico, o desenvolvimento que teve nos últimos anos, o estado de desenvolvimento das empresas e, sobretudo, a cultura de uma nova geração de empresários que estudou muito, que estudou fora, que conhece mundo e que voltou às empresas familiares para as dirigir de uma forma diferente. Não há dúvida que foi a necessidade, mas a necessidade só teve resultado pela capacidade de inovação. Não acreditem, meus senhores, em sustentabilidade sem um forte investimento em investigação, em desenvolvimento tecnológico e inovação. Não haverá, com certeza, e elenco já três domínios fundamentais em que é necessário atuar. Ciência e tecnologia de materiais, engenharias de processo, e ciência e tecnologia da energia, desde a sua produção ou da sua recolha até à sua estocagem, ao seu armazenamento. Bom, então Portugal, para os senhores que vêm de outros países, que nos dão honra da vossa visita, a expressão Val do Ave não vos diz nada. Mas para todos os portugueses que aqui estão, Val do Ave é uma espécie de imagem de rios poluídos, de pessoas sem emprego e de empresários com Ferrari. Felizmente, é uma imagem, já existiu, mas é uma imagem que não tem nenhuma aderência com a realidade portuguesa. Por vários motivos. O primeiro é porque a lei obrigou a fazer mudanças. É o único país da Europa que eu conheço que instalou um sistema integrado de despoluição e de tratamento de águas residuais do setor têxtil e de outros, que está em funcionamento há mais de 20 anos. Há 20 anos, nós, na região têxtil, e a propósito da atividade têxtil, instalámos um sistema integrado de despoluição, de tratamento de águas residuais. Retomava, e termino, retomava a referência à produção de energia. Portugal pode reivindicar um nível de produção têxtil muito sustentável também, porque a percentagem de energia elétrica que é consumida nas nossas fábricas, e já não estou a falar das inúmeras que instalaram recolha de energia através de fotovoltaicas nos seus próprios telhados, é uma das mais altas que nós conhecemos, tendo como fontes renováveis. Portanto, desde 2009, em que houve um decrescimento do negócio, como houve em todos os setores e como em todos os países, Portugal até 2018 cresceu 50% em exportações de produtos têxteis. Têxteis de vestuário e têxteis técnicos. Mas mais importante do que isso é que cresceu 50% em volume de negócios por trabalhador. E é aqui que eu me quero deter. Crescer 50% em volume de negócios por trabalhador significa a confluência de duas evoluções. A primeira é que Portugal teve que trabalhar produtos mais difíceis, de maior valor. E a segunda é que teve que se tornar mais eficiente, digamos, fisicamente eficiente na forma de produzir. É um país industrial. Se verificarmos dos 8 bilhões de euros de turnover deste setor, apenas 200 milhões de euros de diferença entre a produção e o turnover. Eu não estou a dizer se está certo ou se está errado, porventura a diferença devia ser divergente nos últimos anos, mas a verdade é que Portugal continua a fazer o percurso de um país industrial. Portanto, este crescimento não foi feito à conta de comprar barato do Bangladesh para vender caro na Europa. Foi feito com a indústria mesmo. Qual foi a evolução ao nível dos produtos? Claramente, têxteis e vestuário de elevada tecnicidade, os têxteis técnicos, onde destaca o automóvel. A indústria têxtil portuguesa está presente nas gamas de automóveis médias, altas, nas melhores marcas europeias e não só, e japonesas, e o negócio tem crescido a mais de dois dígitos nos últimos anos. A expectativa que nós temos é que a indústria automóvel vai comer cota às outras aplicações e, portanto, a produção de têxteis técnicos, que hoje significará cerca de 30% do turnover do setor, vai ter tendência a crescer. E falando agora da sustentabilidade. Em primeiro lugar, como já disse, a circunstância neste momento é market pull. São os comerciais dos nossos clientes que vêm e que pedem sustentabilidade, produtos sustentáveis, com muita hipocrisia. Consideras um produto sustentável um produto que tem 5% de fibra reciclada? Fibra reciclada que não sabe de onde veio, nem o que traz lá dentro, nem como foi produzida, nem como foi reciclada. Bom, é um começo. Sustentabilidade é uma coisa mais complexa. É uma coisa mais importante e é uma coisa que só pode ser feita com muito mais conhecimento. Eu direi que, não sei como é que se vai traduzir isto, mas a sustentabilidade para Portugal e para o setor têxtil é a alma do negócio. Porque estamos mais preparados que os nossos concorrentes. Países que estão tão preparados como nós para a implementação de processos mais sustentáveis não estão no mesmo negócio que nós. E os países que concorrem connosco, ou que estão próximos de concorrer connosco, estão muito longe de ter capacidade, conhecimento e, sobretudo, mindset para, com rapidez, chegar aos objetivos de sustentabilidade. E terminar com duas referências. A primeira, sem um sistema científico e tecnológico de muito bom nível, o percurso que foi feito não seria possível. Sem universidades que fizeram um percurso sem precedentes no nosso país, nos últimos anos, sem um sistema de centros de interface tecnológica, e agora publicidade aos meus, obviamente o Centro Tecnológico da Indústria Têxtil e o Centro de Nanotecnologia e Materiais Inteligentes tiveram um papel, têm tido um papel muito importante, dedicado, foi para isso que foram criados, no setor têxtil e nas aplicações noutros setores de materiais de base têxtil, sem a existência deste investimento, que é um investimento do país, não seria possível. E, finalmente, dizer-vos que vender produtos no mercado, e nomeadamente produtos de moda, não pode ser feito apenas com um mindset estritamente industrial. E foi feito, em Portugal, foi feita uma evolução enorme naquilo que respeita ao serviço associado ao produto. Hoje, uma peça de vestuário não é apenas uma peça de vestuário. E começa logo no lead time. É comum em Portugal haver empresas que oferecem lead time de 2 semanas. Isto é impressionante em qualquer setor. As pessoas fazem uma encomenda e 2 semanas depois os produtos estão nas lojas. Foi responsável por muito do que foi possível segurar como clientela no nosso país. E termino dizendo, bom, é agora uma responsabilidade dos países, é uma responsabilidade da União Europeia, é uma responsabilidade de grupos como este, olhar para esta questão a 2 dimensões. Uma dimensão mais local, perceber o que é que se deve fazer, e quando digo local, em todos os locais, o que é que se deve fazer para melhorar o nível de sustentabilidade da sociedade, da indústria, etc. Mas também um olhar para aquilo que é a relação com outras regiões, de modo a não enviesar o ambiente de concorrência saudável entre os vários países, de modo também a garantir que todos podemos fazer um desenvolvimento numa área onde o erro de um causa consequências em todos. Poluição na China é problemas em Portugal. Portanto, teremos que ter, com certeza, e os políticos estão cá para isso, uma harmonização e iniciativas que conduzam a que o desenvolvimento sustentável seja uma questão do mundo, tendo cada país, cada região, a sua cota-parte de responsabilidade a construir e a disseminar as soluções. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Certamente que depois, na parte de debate, essa sua visão de olhar para a sustentabilidade não como uma ameaça, mas como uma oportunidade para Portugal, acho que certamente é o caminho certo e levará-nos a um debate mais profundo. Passava agora a palavra ao Sr. Professor Arlindo Oliveira, Presidente do Instituto Superior Técnico.
Olá, bom dia a todos. Good morning, everyone. É um prazer estar aqui para falar um pouco sobre a minha visão sobre a importância da ciência e da inovação nos objetivos, nestes dois, mas não só nestes dois objetivos em concreto. Portanto, eu começava por dizer, talvez eu seja aqui um bocadinho suspeito, estando à frente de uma grande escola de engenharia, que tendemos a subestimar a importância na sociedade da inovação tecnológica e dos valores da ciência e do conhecimento. É claro que todos dizemos que é muito importante a inovação, mas muitas vezes pensamos nisto só de um ponto de vista de competitividade económica, que a inovação é basicamente importante para vendermos mais do que os outros e para mantermos a competitividade da economia, mas globalmente para a humanidade a importância da inovação e da ciência vai muito para além disso. Portanto, os valores do iluminismo que levaram à criação do conhecimento, da racionalidade e da tecnologia tiveram um impacto na nossa qualidade de vida que muitas vezes subestimamos. Na saúde, na esperança média de vida, na qualidade de vida em geral, nos valores humanistas e nos valores da sociedade, só para dar 1 ou 2 indicadores, portanto, a esperança média, nos últimos 200 anos, a esperança média de vida subiu do valor normal, do valor em que, digamos, o ser humano em condições normais vivia, de 29 anos para mais de 70 anos em todo o mundo, é mais de 80 anos em Portugal. Há 200 anos, 1 em cada 3 crianças morriam na infância. A mortalidade infantil reduziu-se de um fator de 50 em Portugal só nos últimos 100 anos. Tudo isto foi possível devido à ciência e à tecnologia. Portanto, não é só uma questão de competitividade, é uma questão de qualidade de vida, é uma questão de saúde, é uma questão de sofrimento das famílias e das pessoas. E no respeito ao futuro? Bom, primeiro podemos estar certos que a evolução positiva que a tecnologia trouxe até agora vai seguramente continuar a acontecer, com melhoria da qualidade de vida, com aumento da esperança média de vida, com uma redução da mortalidade devida a doenças e uma melhoria até da qualidade de vida nas últimas décadas, que é uma questão que ainda tem de ser abordada de maneira muito profunda. Mas estamos aqui a falar de sustentabilidade e do futuro, e o meu argumento principal é que não podemos de forma alguma subestimar a importância do investimento em ciência e tecnologia para a sustentabilidade. Podemos pensar, e por vezes vêem-se esses argumentos, e quando ouvimos inclusive manifestações públicas, intervenções públicas, que uma gestão cuidadosa dos recursos e uma alteração dos comportamentos conduzirá a uma sociedade sustentável. podemos pensar que com pequenos ajustes no nosso estilo de vida poderemos de facto ter uma sociedade onde o aquecimento global não é um problema, onde a poluição dos mares, dos solos e da atmosfera não é um problema. Isso não é simplesmente verdade. Não há nenhum ajuste razoável da nossa qualidade e do nosso estilo de vida que possa conduzir a uma sociedade sustentável. Só para terem uma ideia, os objetivos de Paris, do Acordo de Paris, que por si só são bastante modestos, porque nós temos de ir muito para além dos objetivos do Acordo de Paris, se quisermos evitar o aquecimento global do planeta com as consequências negativas. O Acordo de Paris prevê que cada pessoa no planeta emita cerca de 4,5 toneladas de dióxido de carbono, de gases de efeito de estufa para a atmosfera. Uma simples viagem de avião intercontinental emite 3 toneladas. O consumo normal de eletricidade de uma pessoa gasta 2 toneladas. O consumo de comida, portanto, tudo que está envolvido no consumo de comida, gasta 2,5 toneladas. O transporte, o uso normal de um carro gasta 3 toneladas, ou 1 tonelada se for um carro elétrico. E, portanto, manter uma vida relativamente próxima do estilo de vida que temos agora é completamente incomportável à luz do Acordo de Paris. Poderão dizer que uma fração grande da população do planeta não vive com este estilo de vida e, portanto, nós podemos, digamos, pedir emprestadas as toneladas de gases de efeito de estufa a todo o terceiro mundo e usá-los, mas isso é ilusório porque, como sabem, a China está a desenvolver-se rapidamente, todos os países estão a desenvolver mais ou menos rapidamente e, portanto, nós não podemos pensar que cada um de nós pode emitir 20 toneladas à conta dos países do terceiro mundo. Qual é então a solução? E já agora, como eu disse, as 4,5 toneladas por pessoa são um objetivo extremamente modesto, porque nós realmente temos resíduos para cerca de 0 toneladas. Só aí é que conseguiremos ter um valor mais ou menos estável da quantidade de carbono na atmosfera e do efeito de estufa. Portanto, só há realmente uma solução. Queiramos ou não, nós temos de desenvolver novas tecnologias. As novas tecnologias são a única solução para podermos manter, porque nós não vamos deixar de viajar, não vamos deixar de comer, não vamos deixar de querer ter mobilidade, não vamos deixar de querer ter casas aquecidas no inverno e arrefecidas no verão. E, portanto, é esta percepção que só um forte desenvolvimento tecnológico pode conduzir a uma sociedade sustentável, que eu acho que não é suficientemente clara para a sociedade em geral. E isso justifica, em parte, porque é que por vezes é tão difícil explicar à sociedade, porque é que um investimento modesto, de uma fração pequeníssima do PIB em ciência e em tecnologia, de facto, no longo prazo, relacionado, aliás, também com um investimento em educação, já faço uma referência, a médio e longo prazo é o que fará mais diferença em toda a sociedade. Não há nenhuma outras medidas que a prazo, que a 50 anos, portanto, para os nossos filhos e para os nossos netos, possam ter um impacto na qualidade de vida. Que tecnologias? Bom, há muitas tecnologias envolvidas, ouvimos falar aqui hoje em algumas e são seguramente importantes. Assim, de um ponto de vista muito de alto nível, eu costumo partir em três ideias fortes: átomos, bits e genes. Átomos, ou seja, tudo o que tem a ver com novos materiais, com nanotecnologias, com a manipulação de materiais à escala nanoscópica e microscópica, que permite grandes melhorias na geração de energia, um dos fatores com mais impacto no ambiente. Já agora eu estou a falar só na questão do ambiente, mas há outros desafios, obviamente, nomeadamente a poluição e outras questões de sustentabilidade. Portanto, toda a questão dos novos materiais das nanotecnologias é essencial. Os bits, ou seja, a manipulação de informação de maneira a que possamos usar os recursos da maneira mais eficiente possível. E já vimos aqui a relação profunda que existe entre a geração eficiente de energia e a necessidade de ter redes inteligentes. Isto? Estou a falar muito depressa. Falo mais devagar. Bom. Estou a dificultar a vida aos tradutores, peço desculpa. A importância de usar os dados de forma mais inteligente e assim conseguir uma utilização melhor dos recursos. E a componente dos genes, com todo o seu impacto nos novos medicamentos, nas novas moléculas e até em novos organismos. Muitos destes poderão estar envolvidos também na questão da energia. Portanto, o meu argumento é que a ciência e a tecnologia não são só importantes para a sustentabilidade futura do planeta. São absolutamente decisivos. E são decisivos não só nestes dois objetivos, mas noutros. Na erradicação da pobreza, na erradicação da fome, na melhoria das condições de sanitation, limpeza e na energia limpa, na inovação, nas cidades sustentáveis. na produção e consumo responsáveis e na água, na qualidade da água. Mas realmente eu acho que temos de ir para além disso, porque parte dos, muitos dos problemas que temos agora podem parecer não estar diretamente relacionados com a tecnologia. O problema dos refugiados, o problema das guerras, o problema, o próprio problema da democracia, se assim quisermos ver, e a preocupação que temos com algumas sociedades democráticas que parece pelo menos que estão a tornar-se menos participativas e onde as decisões são mais populistas e menos racionais. Dizia o David Deutsch, dizia que todos os problemas são causados por conhecimento insuficiente. E eu, por estranho que pareça esta generalização, concordo plenamente com esta afirmação. Todos os problemas são devidos a conhecimento insuficiente. Não só os problemas dependem diretamente de não termos conhecimento, não termos tecnologia para resolver determinados problemas, e já referi aqui todas as questões de energia, mobilidade e transportes, mas mesmo os problemas sociais que parecem não ser, são também devidos à falta de conhecimento. Se as pessoas adotarem, tiverem conhecimento, adotarem valores racionais, não acreditarem em mitos e em religiões irracionais, não acreditarem em posições insustentáveis de um ponto de vista de ciência, o que se observa são que as sociedades são mais pacíficas, os problemas com os refugiados reduzem-se. Isto nós temos observado, tem-se observado ao longo dos últimos 200 anos. Lamentavelmente ainda temos muitos países no mundo onde estes problemas são extremamente sérios, mas eu disse e repito, estes problemas são causados na sua essência por falta de conhecimento. E portanto o nosso investimento na educação, na ciência e na tecnologia não são só fundamentais, não são só importantes, são absolutamente decisivos. Ao conseguirmos levar o conhecimento, o racionalismo e continuar a expandi-lo da mesma maneira que se tem expandido nos últimos 200 anos, ou então perderemos provavelmente, pelo menos em alguns locais, algumas guerras contra estas abordagens irracionais, e não preciso nomear aqui algumas, desde a Terra Plana às Guerras Santas, que todas elas são, na prática, causadas por insuficiente educação das populações, por insuficiente conhecimento, por insuficiente uso dos valores do iluminismo, que, como sabem, privilegiavam a razão, a ciência, os valores humanistas e o progresso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Engenheiro, que nos trouxe aqui também uma visão relativamente à importância do investimento da ciência e tecnologia e às dificuldades que nos traz a insuficiência de conhecimento. Abri agora um período de debate em que eu instava todos aqueles que pertencem a fazer algum tipo de comentário relativamente a algum dos nossos oradores, de alguma questão, que eventualmente a partilha de alguma a expressa no vosso Parlamento em que possam partilhar connosco relativamente à aplicação e à, deste Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9. Temos aqui só uma pequena questão, é que o Sr. Ministro tem uma reunião, há um compromisso ao meio-dia, e mais ou menos, e portanto nesse sentido, se houvesse alguma questão em que o Sr. Ministro fosse importante a sua visão, eu pedia que as questões fossem desde logo colocadas para ele poder fazer esse comentário. A França já me pediu a palavra e nesse sentido eu passaria a palavra à França.
Ora, muito bom dia, Frédéric Marchand, senador francês. Obrigado por todas estas intervenções. Aqui, Portugal é, de facto, uma intervenção. À l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale, j'ai été très attentif. Eu estava muito atento às diferentes intervenções. Eu tenho uma questão muito específica a colocar ao Sr. Brás Costa, relativamente à dimensão têxtil e à sustentabilidade do têxtil. Porque aqui referiu, no âmbito desta sustentabilidade, todo um processo que existe em termos de evitar a poluição, mas não falou sobre a segunda vida
do vestuário deste têxtil. E é a minha, e aqui posso expor uma decisão que foi tomada ontem em França e que talvez seja seguida noutros países europeus, porque no âmbito de um projeto que deverá chegar à economia circular, França decidiu proibir que todos aqueles vestuários que não sejam vendidos, nós sabemos que imensos distribuidores, inúmeras lojas, em vez de reciclar determinado vestuário, não faz. E por conselho de França decidiu fazer com que esta proibição seja aplicada até 2023. Ou seja, eu gostaria de saber qual é a sua posição relativamente a este assunto, se também este é um problema em Portugal, os invendidos, aquilo que não é vendido no vestuário, porque eu sei que Portugal, como França, como também outros países europeus, estão perante grandes distribuidores, plataformas como o Amazon, que não tem qualquer interesse, evidentemente, em reciclar ou em dar uma segunda vida ou em dando, por exemplo, o vestuário a algumas instituições de caridade. E aqui há um desafio relativamente à economia circular para fazer com que nós tenhamos uma indústria do têxtil que seja mais virtuosa possível. Muito obrigado.
Sr. Engenheiro.
Merci beaucoup de votre question. En effet, c'est une question qui n'est pas seulement une
responsabilité. Ora, é uma questão que não é só da indústria. A indústria está agora a preparar-se para fazer a transformação deste vestuário, destas peças do vestuário, mas nós não temos um sistema de contagem ou de separação, por exemplo, de triagem, e realmente os produtos também não estão a ser produzidos para posteriormente se poderem ser reciclados. Por conseguinte, aqui volto à questão da tecnologia. Nós precisamos de novas tecnologias para produzirmos o vestuário. Desde o início, digamos, ou seja, os matérias-primas devem ser pensadas, a forma de produzir deve ser pensada para que, então, seja posteriormente possível, e não é fácil, mas possível, a reciclagem dessas peças do vestuário. Eu posso dizer-vos que em Portugal nós temos várias linhas de desenvolvimento, de pesquisa, no sentido de podermos assimilar, associar o gênio, a tecnologia dos materiais e o desenho, para que seja possível que no final da vida do vestuário esta possa vir a ser reciclada, e talvez através de processos completamente diferentes de hoje.
Seront les plus adéquates à cette transformation.
E era isto que eu tinha a dizer, mas antes gostaria de concluir. Não é uma grande responsabilidade exclusiva da indústria. Eu posso garantir-vos que, designadamente em Portugal, há indústrias ou setores que estão a trabalhar no sentido de desenvolver tecnologia, no sentido de haver mais reciclagem.
Eslovénia.
Thank you for the word, ladies and gentlemen. The European program.
Ora, o programa europeu Horizonte 2020
has made it clear that common investment in open basic science are paying off and paying high interest.
Ora bem, é um grande é para mim dizer-vos que a tecnologia e a ciência são, de facto, uma prioridade na Europa. 100 bilhões de euros representam, mas também no resto do mundo. Mas eu espero e recomendo que uma parte importante do investimento na ciência e tecnologia venha a ser debatido na questão, na aplicação no âmbito da organização e dos sistemas de organização, no sentido de encontrarmos soluções para que possamos ter mais eficiência e estabilidade no setor público e na sociedade como um todo. Eu estou convencido que a sociedade e as tecnologias podem contribuir para podermos ter melhores decisões políticas compreendendo a política como uma atividade pública para as pessoas livres, para assegurar a estabilidade, justiça e justiça na sociedade. Em resumo, seria muito bom termos investigação, outros programas de investigação, como existe no CERN, na Genebra. Eu acredito que os resultados deste tipo de abordagem podem trazer novas visões, novos argumentos, que podem contribuir muito para resolvermos os desafios colocados pela complexidade cada vez maior e para realidades sociais. Ou seja, não há soluções simples. Só os populistas é que oferecem soluções simples. Hoje a sociedade científica, ou melhor, nós temos que acreditar na tecnologia, na ciência, e que nos pode certamente ajudar para uma sociedade a funcionar melhor e evitar, evidentemente, a manipulação para fins nocivos. Portanto, todos pretendemos uma sociedade a funcionar de forma mais organizada e teremos partir, evidentemente, dos conhecimentos que existem no interior da própria UIP.
A comentar a intervenção da Eslovénia e passar para a palavra ao Ministro.
Bom, Sr. Lutovic.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que na sua intervenção reconheço 13 aspectos críticos. Por um lado, certamente, o nosso desejo global de reforçar os programas de investigação e inovação na Europa. Segundo, a questão sempre crítica e presente em qualquer sociedade e também em Portugal, da abertura e da relação com as ciências sociais. E em terceiro, a relação entre as ciências sociais e as outras ciências e, certamente, os contextos nacionais e o contexto europeu. Começando pela primeira parte, Portugal, juntamente com outros países e, certamente, a Eslovénia, tem tido uma ação clara no reforço daquilo que é a evolução do Programa Quadro Europeu, aquilo que é hoje o Horizonte 2020 para o Horizonte Europa, juntamente com o futuro Programa Digital para a Europa e o Programa Europeu para o Espaço. E efetivamente, na discussão dos próximos meses, na definição das perspectivas financeiras para a Europa para o período 2021-2027, pensamos que é crítico o reforço das condições e do, enfim, o aumento efetivo do programa e do programa quadro para a investigação e inovação em todas as áreas científicas, certamente agora reforçado, como foi a decisão do Conselho e do Parlamento, para além do reforço da componente dos recursos humanos através do European Research Council, reforçar áreas claras, a que chamamos de missões, de uma forma a melhor envolver o público e as pessoas e os cidadãos europeus. Estas missões têm como objetivo claro envolver todas as áreas científicas e claramente envolver os investigadores com os cidadãos de uma forma geral, e nesta relação as ciências sociais são sempre particularmente importantes. No contexto português, e agora na segunda parte da sua intervenção sobre as ciências sociais em particular, temos dado sempre uma atenção particular ao financiamento da atividade de investigação em todas as áreas do conhecimento e, portanto, também nas áreas das ciências sociais. Ainda amanhã teremos em Lisboa uma grande conferência europeia organizada pelo Instituto de Ciências Sociais, exatamente sobre esta temática do desenvolvimento sustentável. E claramente, para além das questões científicas e tecnológicas, em particular das três tecnologias que o professor Arlindo Oliveira referiu, sabemos bem que, por um lado, na área da comunicação entre o desenvolvimento científico e a sociedade, mas também na própria mobilização social e económica, hoje há questões críticas que são os cientistas sociais que temos que abordar. Por exemplo, na questão da adoção dos princípios de reciclagem, quer na indústria têxtil ou, efetivamente, na economia circular. Temos hoje questões, particularmente no foro institucional e do foro dos cidadãos, que passam certamente por uma necessidade de aprofundar o conhecimento das relações sociais e, por isso, da integração com os cientistas sociais. Mas também na adoção das tecnologias digitais e até das formas que emergem de processar e de visualizar informação, nomeadamente a inteligência artificial, sabemos que há uma componente de ciências sociais nas várias cruzamentos de saberes que são particularmente crítico. A terceira questão que levanta do relacionamento entre as ciências sociais e as outras ciências, quer no contexto nacional, quer nos contextos europeus, são sempre questões emergentes do cruzamento de saberes, do cruzamento das disciplinas e certamente trazem-nos a pensar mais uma vez a importância dos incentivos e da forma de desenhar os incentivos. Reforço aqui também a questão crítica hoje muito presente no contexto europeu de incluir no padrão de incentivos para as atividades de investigação e de inovação as grandes missões, como já as referi no contexto europeu, orientada por objetivos concretos que possam em si reunir diferentes saberes. A economia circular, por um lado, mas, por exemplo, o grande objetivo europeu para 2030 de reduzir para metade as mortes pelo cancro, certamente inclui o desenvolvimento de novas terapias, mas sobretudo da prevenção de doenças como o cancro, o que passa indiscutivelmente pelo conhecimento das relações sociais. E, por isso, a questão do desenvolvimento sustentável, quando é vista não apenas em questões de reativas, mas numa ação de proatividade social, individual e institucional, requer claramente perceber a intervenção das ciências sociais no desenho de estímulos proativos, nomeadamente da prevenção de efeitos que não queremos atingir, e por isso estamos totalmente de acordo da importância crítica de manter este diálogo diversificado de saberes e o estímulo a todos os saberes, nomeadamente às ciências sociais, e as políticas que temos implementado em Portugal vão claramente no sentido do reconhecimento dos diferentes saberes e das diferentes áreas do conhecimento, no âmbito dos quais as ciências sociais e humanas estão perfeitamente reconhecidas. Muito obrigado.
Obrigada, Belgian.
Thank you for the interesting contributions.
Muito obrigado por essas contribuições tão interessantes. Eu tenho duas perguntas, uma para o ministro e também para os dois outros oradores. A primeira, eu sou membro do Parlamento Flamengo e do Senado Belga, em que a nível regional nós temos agora um PRS Cluster, ou seja, os Peer Clusters é uma rede entre diferentes agentes, são os Triple Exics, ou seja, temos três. Temos o governo, temos a investigação e desenvolvimento, educação e a indústria. Ora, estes três pilares, estes três agentes, os atores reúnem-se e quando estão reunidos, cria-se aqui uma vantagem. Nós acreditamos que a tecnologia, isto é uma pergunta em aberto, é sempre uma solução para os problemas. Por exemplo, o segundo orador falou-nos de reciclagem, na indústria da têxtil é difícil porque nós não temos qualquer tipo de recolha, nem triagem, ou seja, mas é possível, podemos recolher, passar a recolher e fazer a tal triagem. É possível. É claro que a inovação é feita sobretudo nos países desenvolvidos e as aplicações, sobretudo nos países em desenvolvimento. Por exemplo, a nível da Bélgica, nós temos uma plataforma única de acesso à agricultura, inovadora, que foi no nosso país, mas agora também é utilizada em África, uma plataforma em que os agricultores podem aprender com outros agricultores nestas plataformas regionais, e isto, evidentemente, traz muitas poupanças em termos de mobilidade, de transporte, para que possam aprender também com outros agricultores, graças ao seu telefone, ou por telefone, ou por smartphone. Em todo este projeto de três pilares, ou seja, como é que nós podemos fazer que estes três atores possam trabalhar em conjunto? E aqui a conclusão é de que nós precisamos do pau e da cenoura. O que é que precisamos? Temos que financiar, são os orçamentos. E a minha pergunta é especificamente para Portugal, Sr. Ministro, como é que faz esta gestão? E a minha segunda pergunta, em relação a conhecer, ou melhor, para tentar conhecer aqui também a visão de outros colegas aqui nesta sala. Ora, aqui fala-se da tecnologia, falamos aqui sobre inovação, falamos sobre educação, e como é que tudo isto se relaciona? Para mim, ou seja, tecnologia, de facto, e inovação podem resolver muitos problemas, certo? Mas também trazem perigos. Eu dou-vos apenas um pequeno exemplo, que eu participei numa resolução atualmente às energias renováveis sobre aquilo que nós devemos fazer para podermos fazer com que o setor privado possa também ajudar-nos a alcançarmos o objetivo número 7. E chegamos a uma conclusão. É de que, por exemplo, temos um novo produto. Isso chama-se uma inovação. Ora, é claro, inicialmente sim. Mas vemos também, nos países desenvolvidos aqui na Europa, em relação aos painéis solares, há um apoio financeiro, há subsídios, depois há um certificado verde. Na nossa região está-nos a custar cerca de 20 milhares de milhões nos próximos 10 anos para resolver o problema. Graças a isto há muita procura, há muita produção em massa, graças a isso também os produtos embaratecem, e agora estes próprios painéis solares são encontrados nos países em desenvolvimento. É muito bonito, é bom para o mundo. Agora, o problema é que nós estamos agora discutindo na Europa, e penso que em França também sabem que conhecem estes coletes amarelos. Porquê? Porque esta inovação foi subsidiada, não talvez de forma mais indicada, mas paga por alguém, tem que ser paga por alguém, e depois chegamos à discussão sobre a aceitação, aos custos sociais aceitáveis. Mas a minha pergunta é, qual é a vossa visão sobre inovação? Muito bonita, sim, pode ajudar-nos, podemos ajudar os países em desenvolvimento, mas isto traz custos. E como é que nós podemos fazer esta gestão? Aqui uma pergunta que é deixada a toda a audiência.
Muito obrigado pela pertinência e pelo detalhe da questão. No que respeita à primeira questão, estamos em total de acordo em, sobretudo, três orientações básicas que também têm sido particularmente incluídas na estratégia portuguesa. Primeiro, diversificar o tipo de instituições. Segundo, densificar o território com mais instituições. E terceiro, a questão da internacionalizar, dando uma prioridade importante ao diálogo Norte-Sul, Sul-Norte, e nomeadamente às relações Europa-África. Na primeira questão, é importante dizer que Portugal, ao longo dos últimos três anos, fez uma revisão do regime legal das instituições de investigação e inovação para, efetivamente, densificar o território e diversificar o tipo de instituições. Para além daquilo que são as chamadas centros e unidades de investigação e desenvolvimento de base, sobretudo académica, e o reforço dessas unidades em termos daquilo que nós chamamos laboratórios associados, reforçamos também novas instituições que resultam da colaboração entre diferentes atores,
e tipo de instituições àquilo que chamamos os laboratórios colaborativos. E hoje temos 21 laboratórios colaborativos em todo o território, nas mais variadas áreas, incluindo, como muito bem disse, em aspectos de economia circular, trazendo atores académicos, a indústria, as autarquias, sempre que possível. Em questões que vão desde as culturas de montanha no nordeste português, às algas e à produção de algas no Algarve, ou às biorrefinarias na costa do Atlântico, ou à biomassa e à energia circular nas florestas. E teremos o máximo prazer em lhe apresentar e até visitar alguns destes laboratórios colaborativos. E esta rede de unidades académicas, laboratórios colaborativos, é complementada hoje pelos Centros de Interface Tecnológica, de quem já foram feitas referências pelo Engenheiro Braços Costa a dois deles, de uma forma a, por um lado, como disse, diversificar o tipo de instituições e densificar o território com mais instituições, levando o conhecimento aos próprios recursos endógenos do território e envolvendo diferentes atores, também como uma forma de criar emprego associado ao conhecimento. Nas relações Europa-África, e o caso que referiu é particularmente importante, poderia trazer aqui outra questão crítica, por exemplo, as cheias na Nigéria, que são resultados, obviamente, de alterações climáticas, para além de uma deficiente rede local, ou os dramas que assistimos nos últimos meses, também associados às cheias em Moçambique. E para isso desenvolvemos, entre outros aspectos, para além da relação Europa-África e para além de dar atenção que o Governo e o Primeiro-Ministro de Portugal já deu a essa relação, nomeadamente orientando a futura presidência portuguesa da União Europeia para as relações Europa-África no quadro do desenvolvimento sustentável, desenvolvemos também, como eu já aqui referi, o Centro Internacional de Investigação do Atlântico, o Air Center, com particular inclusão da Nigéria, da África do Sul, para além dos países de expressão portuguesa, olhando para questões certamente de interação, espaço, terra, oceanos, como referi. Por fim, à sua segunda pergunta sobre os custos de contexto, penso que só há uma forma de os abordar. É com uma necessidade clara de perceber a natureza e a necessidade de reforçar o investimento público. E sempre complementando o investimento público com investimento privado, mas naturalmente há áreas, como essa, onde a natureza do interesse público e do interesse das instituições públicas é impossível de ser feito sem um reforço à escala global, nacional e local do investimento público para certamente garantir os custos de contexto que referiu, e isso tem sido sempre uma posição clara em Portugal. Desenvolvemos uma estratégia para 2030, aonde, por exemplo, nas áreas da inovação e da investigação, temos um objetivo claro de multiplicar por 4 o investimento privado, mas duplicando o investimento público. E, por isso, a necessidade clara de garantir sempre a coisa pública e o investimento público para acautelar naturalmente os interesses e, sobretudo, a relação social e do interesse verdadeiramente público do que hoje representa o desenvolvimento sustentável. Muito obrigado.
Sr. Professor Arlindo Oliveira.
Talvez só um comentário rápido à segunda pergunta. A minha posição talvez vá um bocadinho para além do ecorrealismo. Portanto, o ecorrealismo é uma posição onde se reconhece a necessidade de haver compromissos entre a importância do ambiente e o facto que não podemos simplesmente voltar a viver sem tecnologia e sem o tipo de vida que temos. Portanto, eu vou um pouco mais longe, embora seja coerente com o ecorrealismo, eu vou um pouco mais longe com o argumento que a única esperança é mesmo o desenvolvimento tecnológico, porque se não fizermos desenvolvimento tecnológico correto e adequado aos problemas, os problemas vão se tornar piores e vão acabar por não ter solução ou ter más soluções. Portanto, eu vou um pouco para além disso. Agora, a sua pergunta prendia-se também com o facto, bom, mas também há problemas. Primeiro, há, obviamente, os impactos negativos das próprias novas tecnologias que vierem a ser desenvolvidas, e isso é uma questão que não devemos ignorar. Os motores de combustão interna vieram resolver um grande problema do século XIX, que era o excesso de estrume nas cidades e o excesso do número de cavalos, era o problema ecológico do fim do século XIX. Os motores de combustão interna vieram resolver esse problema, mas ajudaram a criar outro, o problema do aquecimento global. Agora temos os carros elétricos e as baterias, de facto ajudam a resolver a poluição, pelo menos nas cidades, mas a poluição tem impactos ambientais também severos, e se fizermos uma avaliação completa e cuidadosa do ciclo de vida dos carros elétricos, o balanço não é positivo, mas não tão positivo como talvez se esperasse. E, finalmente, há as questões económicas que referiu diretamente, que é, podemos estar nós ou países desenvolvidos a pagar por desenvolvimentos tecnológicos dos quais depois toda a gente beneficia. Isso é verdade. E pode parecer difícil de justificar, mas, em minha opinião, faz parte do nosso dever. Porque a diferença no nível de vida entre os países desenvolvidos da Europa, dos Estados Unidos, do Japão e os outros países é tão grande que uma pequena contribuição de 1 ou 2% do produto interno bruto dos países desenvolvidos pode ter um enorme valor para o resto do mundo. Portanto, eu penso que isso faz parte do nosso, é um nosso dever moral, e penso que a nossa sociedade deve ser convencida de que o pequeno preço que podemos ter de pagar por isso, porque estamos a contribuir desmesuradamente ou desproporcionadamente para o investimento em novas tecnologias, é mais do que compensado no futuro, porque temos uma sociedade mais igualitária, com menos refugiados, com menos guerras, com menos problemas ambientais. Eu penso que talvez as sociedades do primeiro mundo, e na Europa em particular, não sejam suficientemente generosas. Eu acho que talvez, e não estamos a pedir para darem 10% do seu rendimento, estamos a pedir para darem 1 ou 2% do seu rendimento, que terá um enorme impacto se for devidamente usado. Eu penso que talvez a sociedade capitalista e de mercado em que vivemos e que nos trouxe tantas vantagens, também nos trouxe talvez um pouco de egoísmo excessivo, que eu penso que devemos combater todos nós globalmente como sociedade.
Obrigado, Sr. Engenheiro Brás Costa.
Pois, grande parte do que eu pretendia dizer está já perfeitamente coberto. Eu gostava de acrescentar o seguinte. Há pouco eu falei em hipocrisia de quem compra, que pede que as empresas sejam justas com os seus trabalhadores, que não tenham impactos negativos no ambiente, etc., mas tratam de baixar os preços. Bom, nós partilhamos tecnologia com os países em vias de desenvolvimento, mas temos claramente um objetivo com isso. É obter produtos que utilizam essa tecnologia, mas são produzidos a custos que nós não poderíamos ter nos nossos países. E isto tem que ter uma forma de pagamento a esses países. Ou seja, eu direi que muitas vezes a contribuição que fazemos com os países mais menos favorecidos não é tão altruísta como pode parecer. E do meu ponto de vista, o que devíamos fazer é fazer isso de uma forma objetiva. É clarificar o que é ajuda, clarificar o que é interesse. Há pouco eu falei-vos em markup. Há markups que são vergonhosos. E somos nós que levamos a tecnologia para esses países para que eles possam produzir a custos que nos vão dar muito lucro. Esta é uma questão que tem que ser endereçada. Sublinho que o meu colega de painel, Arlindo, disse, nós temos essa obrigação. Nós utilizamos as suas terras raras, nós utilizamos os seus minérios, nós utilizamos os seus solos aráveis e muitas outras coisas em nosso benefício. Temos que lhes dar alguma coisa em troca. É uma responsabilidade dos países mais envolvidos contribuir para que todos melhorem as suas condições de vida. Nós e eles.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Sweden.
Muito obrigado por estes argumentos tão interessantes. Eu gostaria de retomar aquilo que dizia há pouco o Dr. Arlindo, é na sua primeira intervenção, relativamente aos problemas sociais que são um risco do resultado da inovação e da tecnologia. Porque aqui no grupo dos 12 Plus, nós somos muito idênticos relativamente à inovação e ao desenvolvimento técnico. Dificilmente manter o estado social dos nossos países. Há um ano atrás, o Pew Research Center realizou um estudo e apresentou que demonstra que a maior parte das pessoas no mundo inteiro pensa que os robôs, os computadores irão passar a fazer a maior parte dos trabalhos que atualmente são realizados pelo ser humano. Ora, esta visão está a conduzir a uma destruição na sociedade. Nós vemos, aliás, que em muitos países, atualmente, quando nos países desenvolvidos pensamos que um princípio mais importante da democracia é a liberdade, e para estar a alterar este... E aqui, evidentemente, posso dar-vos um exemplo, ou seja, vemos que temos a liberdade individual, ou seja, primeiro está o indivíduo, e agora está a mudar para, está-se a mudar, sobretudo numa nação, colocando a América primeiro, só para vos dar um exemplo. O que é que eu quero dizer-vos com este meu argumento, que espero que estejam a entender? Nós temos que nos concentrar naqueles problemas que as pessoas veem. Enquanto políticos, nós sabemos que está certo, e portanto avançamos e apostamos na inovação e com o desenvolvimento. Mas as pessoas, os cidadãos, estão preocupados e perguntam-se se realmente vão ter um posto de trabalho no futuro, se serão capazes de cuidar da sua família, se poderão ter um rendimento mensal. Ora, eu penso que este é o nosso principal problema enquanto políticos. E nós temos que nos focalizar no desenvolvimento técnico, sim, mas ao mesmo tempo, temos que garantir aos cidadãos que serão criados novos postos de trabalho em novas áreas, e temos que garantir às pessoas que irão continuar a sua vida laboral reciclando-se, e temos que garantir também que as pessoas vão ter a oportunidade para mudar de profissão ou mudar de emprego, sobretudo numa sociedade que está a mudar tão rapidamente. E como é que fazemos tudo isto? Eu penso que nós estamos a falar aqui a este nível, mas eu penso que o cidadão não está a acompanhar esta nossa discussão. Eu acho que o cidadão não se associa a este debate, não está a associar-se ao seu futuro. E como é que nós fazemos com que isso venha a ser possível? Como é que nós podemos associar o cidadão à nossa discussão? E queremos que o cidadão acredite no futuro, exatamente. A maior parte dos países, dentro aqui do grupo dos 12 mais, mas também em muitos outros países do mundo, as pessoas deixaram de acreditar um bocadinho na democracia e na forma como ela poderá moldar o futuro. Enfim, este é o meu argumento, mas também a minha pergunta. Ou seja, eu não me concentrei demasiado no tópico da robótica e da inteligência artificial, apesar de ser nos meus campos de trabalho. Ou seja, esta substituição dos postos de trabalho por inteligência artificial ou robótica é algo que é uma discussão que já é desenvolvida na nossa sociedade desde há muitos anos. Nós não sabemos se desta vez esta nova vaga vai ser diferente. Isto porquê? Porque nós temos sistemas que podem afetar e que podem desempenhar muitas tarefas que requerem inteligência humana e, por conseguinte, há esta possibilidade de haver substituição do ser humano por autómatos. Mas isto também é... caímos aqui numa falácia. Uma falácia de que há uma quantidade de trabalho fixo de trabalho que deve ser realizado, um é realizado pelos humanos e outro é realizado pela e os outros perderão o seu emprego. Ou seja, nós sabemos que isto é uma falácia. É muito provável que sejam criados novos postos de trabalho por independentemente de tecnologias que venham a ser desenvolvidas, mas claro que as pessoas continuam preocupadas, isto é normal. Daí que nós precisamos de trabalhar e assegurar que isso não venha a acontecer, mesmo que os postos de trabalho deixem de ser suficientes ou o tipo de postos de trabalho adequados. Isso aqui, a questão-chave é redistribuição. Nós temos que pensar, apesar dos postos de trabalho existirem, talvez deixem de ser tão bem pagos, talvez haja mais concentração de poder económico em alguns países ou em algumas pessoas, não sabemos. Temos que pensar na redistribuição. Isto está relacionado com uma resposta que eu dei anteriormente. Ou seja, nós temos que nos assegurar que o crescimento económico que advirá das novas tecnologias também seja redistribuído para que todos realmente estejam melhor no futuro. Uns estarão muito melhor ainda, mas que todos estejam melhor. Por isso, redistribuição é a palavra-chave. Outra é a educação, em particular a educação ao longo da vida, contínua, sobretudo com as novas tecnologias, a tecnologia que está sempre a mudar, temos que nos reciclar e temos que acompanhar o comboio. Mas há aqui uma palavra-chave, é redistribuição. Temos que nos assegurar que a sociedade capitalista, que tal como eu disse, nos trouxe tanto crescimento económico, tantas melhorias na sociedade, também possa contribuir para melhorar a vida das pessoas. Isso significa que os países, os grandes blocos, designadamente a União Europeia, e os países mais pequenos, os países maiores, tomem medidas específicas para assegurar que todos possam ficar, digamos, com uma fatia do bolo, uma maior, outra mais pequena, mas que todos fiquem com uma fatia deste bolo. E isto é parte também do nosso dever. Eu penso que a educação desempenha aqui um papel muito importante e as políticas desempenham um papel muito maior, ou seja, as políticas de distribuição, as políticas fiscais, as políticas de emprego, tudo isto é importante e nós temos que trabalhar nesse sentido e assegurar que tudo isto seja comunicado aos cidadãos para que as pessoas não passem o seu tempo a recear relativamente ao futuro do seu emprego. Temos que, mesmo aquelas pessoas que não têm um emprego durante um período de tempo, possam manter uma boa qualidade de vida, um bom padrão de vida. Mas, evidentemente, nós talvez não tenhamos prestado atenção suficiente. Eu sei que em Portugal e no resto da Europa não tenhamos prestado atenção suficiente a toda esta questão, porque estamos focados em problemas de curto prazo e menos concentrados em problemas de médio, curto, em médio e longo prazo, que têm, evidentemente, um impacto muito grande.
Hungary.
Okay. Thank you very much.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por agradecer aos membros do painel por as contribuições tão importantes para este debate. A minha contribuição seja talvez mais generalista, neste momento eu não tenho qualquer pergunta, mas gostaria também de poder contribuir para este debate. A discussão de hoje é considerar a indústria, inovação e infraestrutura como um motor de desenvolvimento sustentável e de crescimento económico. Eu penso realmente que analisarmos os ODS e as componentes dos ODS um por um, individualmente, incluindo estes assuntos, é de facto um exercício muito útil. Contudo, não devemos esquecer os princípios essenciais da sustentabilidade. A ideia de que o objetivo do bem-estar dos nossos cidadãos, que uma sociedade mais próspera e é uma condição básica que devemos preservar e, ao mesmo tempo, a economia é a nossa única ferramenta, talvez a mais importante, para que realmente possamos ter a sustentabilidade. Aqui há um desafio que é complexo. Para podermos manter o nosso estilo de vida, o nosso padrão de vida, pelo menos até termos uma memória comum e práticas, para podermos propagar e alargar as nossas melhores práticas, por exemplo, em termos de sustentabilidade e utilização útil dos solos, procurando novos métodos que sejam apropriados para criarmos a tal economia circular já este século, estreitando a colaboração e solidariedade entre povos, nações e regiões, entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos. E eu penso que a inovação a este respeito é muito importante, é vital, tendo em consideração que nós precisamos e muito de novas soluções para a descarbonização, para melhorarmos a eficiência energética, para termos uma agricultura mais eficiente, melhores transportes, melhor alimentação, mitigação dos gases com efeito de estufa e, entre outros fatores. Eu estou convencida que vamos ser capazes de acelerar os nossos esforços comuns para termos melhor inovação, para resolver os nossos problemas que são planetários. Mas é essencial que não devemos esquecer os nossos princípios básicos, que todos nós, políticos, empresários, toda a sociedade, somos todos responsáveis por estes motores. Devemos criar atitudes e comportamentos gerais e manter todo o nosso foco na sustentabilidade. Temos mudança de paradigmas, porque não pode haver um crescimento sem fim. Temos que ter um poder controlado das multinacionais. Devemos parar de exportar a poluição ambiental e favorecer o impacto noutros países, colonizando evidentemente os seus recursos. E devemos ajudá-los a não cometer os nossos erros anteriores de sobreexploração de recursos naturais ou ambientais, ou poluindo o ambiente a nível mundial. Temos que partilhar conhecimentos e só assim podemos sobreviver. Bom, em relação às infraestruturas, eu devo dizer que são uma ajuda. Devido às mudanças climáticas, esta questão tornou-se numa questão securitária. Nós somos membros da UE desde 2004 e neste período de tempo nós estabelecemos uma infraestrutura moderna, designadamente gestão de detritos, melhor saneamento. Ao mesmo tempo, a sustentabilidade tem sido palavra-chave em todas as nossas políticas, mas nós temos que trabalhar juntos para melhorar a segurança e a sustentabilidade desses sistemas criados. E é um grande desafio para a ciência, para os políticos e para as empresas. Eu agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.
Obrigado, Hungria, pelos seus contributos. Uma questão final, penso, da França, que tinha pedido novamente a palavra.
Merci beaucoup.
Muito obrigado e agradecemos evidentemente o convite e todas essas intervenções tão interessantes. Eu gostaria de retomar a intervenção do Sr. Ministro relativamente à energia e evidentemente congratular pelos bons resultados relativamente aos apoios dos dias consecutivos de autonomia total em energia. Isto relembra-me aqui várias questões que nós temos em França. Nós aprovámos uma lei em 2015, altamente à transição energética, que ficou com objetivos ambiciosos em termos de emissões Eu gostaria de saber exatamente qual é a evolução da vossa combinação energética, seja que diferentes energias, e aqui destacou que a hidroeletricidade é um pilar grande neste equilíbrio desta combinação, graças à estocagem e à flexibilidade, que permite a integração nas redes de todas as energias renováveis que hoje são sobretudo intermitentes e que precisam de um armazenamento muito grande. E a segunda questão, relativamente à aceitação social. A aceitação social dos projetos relativos à energia renovável. Nós, em França, estamos a começar agora um novo programa para que no sentido de fazer com que os cidadãos sejam eles próprios atores para que haja, assim, uma aceitação social, ou seja, como é que as coisas estão a decorrer em Portugal, e aqui, evidentemente, lanço também esta pergunta aos outros colegas aqui presentes, relativamente à mobilidade. Estamos atualmente no Parlamento a analisar uma lei sobre o transporte aéreo, designadamente, sobre mobilidade em geral. Muitos parlamentares franceses interrogam-se sobre a desfiscalização, ou fiscalização, fiscalidade que relativamente a estes transportes que são muito consumidores de energia e não sustentáveis. E gostaria de saber como é que está a ser feita esta análise nos vossos países e como é que está a ser analisada a questão da mobilidade. E também relativamente à tecnologia que aqui evocou e que é necessária para o desenvolvimento sustentável. E também a questão da redistribuição. Há pouco falou sobre a redistribuição, que é um desafio importante, porque com uma redução dos postos de trabalho vamos certamente deixar pelo caminho cidadãos que são aqueles que são os abandonados do digital, digamos, do mundo do digital. E será que a intervenção do Estado não se tornará imprescindível? Pergunto eu. Porque dependemos tudo sempre de um equilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico e a sustentabilidade. E depois de uma última pergunta. Referiu aqui a manipulação dos dados de uma forma mais inteligente hoje. Temos o desenvolvimento das blockchain, que será favorecido. Este desenvolvimento exige muita energia, um consumo de energia muito, muito grande. Será que nós estamos aqui perante um paradoxo, quando nós sabemos que a energia hoje é um bem de primeira necessidade?
Uma questão final, uma intervenção final da Sérvia, que entretanto pediu a palavra, e depois daria a palavra aos nossos participantes no painel. Sérvia.
Honorable Chair, dear colleagues.
Estimados colegas, temos interpretação também para português. Relativamente ao objetivo número 9, inovações desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento económico nas duas últimas décadas, na capacitação para inovações, desempenharam também um papel essencial na dinâmica do desenvolvimento dos países em desenvolvimento de uma forma bem-sucedida. Daí que as inovações se tornam numa prioridade se nós queremos realmente alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. A Sérvia está em boas condições para poder avançar e apostar nestas inovações e está concentrada na digitalização como um potencial de crescimento e de competitividade do país. Razão pela qual o governo da Sérvia decidiu que a digitalização teria de estar presente em todos os aspectos da prioridade, tornando-o assim numa prioridade também. Um dos aspectos da sociedade, perdão. Nós aplicamos a digitalização das atividades. Em 2011 apresentamos o e-Parlamento, o Parlamento Eletrónico, e o Parlamento foi reconhecido como um dos parlamentos mais abertos e mais próximos do cidadão da nossa região. num relatório datado de 2017, publicado pela UIP e pela PNUR, menciona o Parlamento Sérvio como um exemplo de boas práticas no que diz respeito ao Parlamento Eletrónico, ou e-Parlament. Nós prestamos também muita atenção. Prestamos muita atenção à digitalização, às novas tecnologias. Para 4 mil jovens que trabalham nas áreas das TIC, a Sérvia consegue, graças a isso, 1,2 milhares de milhões de dólares, ou seja, tem assim uma receita, graças a estes jovens que enveraram pelo caminho das TIC. Ora, nós éramos um país agrícola no passado, mas atualmente a Sérvia realmente consegue ter uma contribuição para o PIB graças à exportação de softwares mais do que com a agricultura. E tenho apenas uma pergunta. Qual é o peso no PIB da exportação de software aqui em Portugal? Software e outras tecnologias.
Obrigada pela sua questão. Daria a palavra primeiro ao Sr. Ministro e depois aos outros participantes, aos nossos convidados, para terminarmos este debate. Sr. Ministro.
Muito obrigado pelas questões. Irei responder de uma forma rápida, sobretudo às questões que a deputada francesa nos colocou. A transição energética tem sido uma prioridade do Governo, de forma que até o Ministro do Ambiente é também Ministro da Transição Energética. E a criação em Portugal de um Ministério do Ambiente e da Transição Energética mostra não apenas a prioridade do Governo, mas as ações claras que têm sido feitas de uma forma a conjugar a transição energética com as questões ambientais, quer ao nível da produção de energia, quer sobretudo na implementação de medidas e de um aparelho legal de apoio à economia circular. Certamente que as questões que trouxe são particularmente críticas, sobretudo na integração do mix energético, que em Portugal tem sido feito sobretudo através da crescente utilização de fontes de energia hidroelétrica e eólica. A inclusão do sol tem sido crescente e hoje há um plano claro para a integração das fontes de energias solares, mas reconhecemos que, sobretudo, a sua integração descentralizada ao nível do consumidor tem custos particularmente elevados e que tem dificultado a sua integração. E, por isso, os bons resultados de Portugal têm sido, sobretudo, utilizados através do mix entre a energia eólica e a energia hidroelétrica. E hoje Portugal é um exportador claro de energia, sobretudo associado a este mix, para além da adoção crescente, sobretudo, de fontes centrais no sul do país de energia solar. A questão da concentração urbana e dos transportes, referiu muito bem, tem tido uma ênfase específica na área da mobilidade urbana, pela diversificação dos meios, obviamente dos transportes públicos, mas sobretudo também da adoção da mobilidade elétrica. E por isso, os incentivos que foram criados para a aquisição de veículos elétricos e, de uma forma geral, a adoção de redes digitais e de sistemas digitais integrados para a gestão da mobilidade nas cidades. É um sistema complexo que, para além da componente tecnológica, tem, sobretudo, uma dependência das atitudes, das práticas e do dia-a-dia nos contextos urbanos, que é sempre uma evolução gradual. Obviamente há casos também em Portugal de grande sucesso, nomeadamente nas principais cidades, mas hoje numa rede de diferentes sistemas urbanos que usam sobretudo sistemas digitais para a adoção de mecanismos descentralizados de mobilidade e, sobretudo, diversificando a rede de infraestruturas. Nesta área, a Iniciativa Nacional Competências Digitais tem uma clara orientação para mobilizar todos os cidadãos para a inclusão, para além das questões da educação e da qualificação e especialização no mercado de trabalho, e por isso o leque diversificado de ações que temos, onde a inclusão de digital é um fator particularmente crítico, sobretudo nos meios urbanos. Eu vou pedir desculpa para me ausentar da sala e não assistir às outras perguntas finais, mas tenho exatamente aqui ao lado outra reunião. Muito obrigado a todos e pelas perguntas e o debate que foi feito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Passava agora. Passava agora a palavra à professora Alina Oliveira.
Só uma questão muito rápida relativamente a um ponto específico que foi feito, nomeadamente sobre o blockchain. O blockchain é uma tecnologia digital que permite a adoção de registros distribuídos e invioláveis e que, como tal, tem algum potencial para criar valor e até disromper alguns setores. A questão da utilização de energia, no entanto, não é uma tecnologia que vá revolucionar toda a sociedade, quer dizer, ao contrário do que algumas pessoas acreditam, o blockchain tem uma aplicação relativamente limitada em duas ou três aplicações. A solução particular do blockchain, que usa tempo de CPU para resolver o problema do consenso, é uma questão um bocadinho técnica, é apenas uma das soluções particulares do blockchain. O blockchain pode funcionar sem isso e, portanto, sem consumo de energia. Existem outras maneiras de resolver o problema do consenso, aliás, mais práticas. A resolução que é baseada no consumo de CPU, a resolução de consenso que é baseada no consumo de CPU, é uma abordagem técnica que é popular por causa das moedas digitais, mas não é de forma alguma única. Portanto, duas notas. O blockchain em si não é uma ferramenta essencial na transformação digital. Pode ser uma das ferramentas, mas é uma das muitas ferramentas. E a segunda, mesmo que venha a ser em algumas aplicações importantes, o consumo de energia é uma solução tecnológica específica que pode ser contornada. Há outras maneiras de obter consenso em abordagens de blockchain muito mais eficientes e estou convencido que a abordagem baseada no consumo de CPU que é atualmente usada está condenada e vai ser abandonada em pouco, dentro em breve.
Terminamos aqui este nosso painel relativamente ao ODS 9. Agradecer, obviamente, a todos os que participaram. O Ministro já agradeci, o Sr. Engenheiro Brás Costa, o Sr. Professor Arlindo Oliveira. E, antes do almoço, convidava todos a tirarmos aqui agora a nossa foto de grupo.
Família.
De família. Obrigada pela participação de todos. Sr. Presidente.